Bem-vindos. Já é conhecido o 17 inicial que vai alinhar pelo governo nos próximos meses. Se são muitos ou poucos, isso logo se vê. Para já, Luís Montenegro apresenta-se com um plantel possível, tendo em conta a posição difícil em que se encontra nesta altura do campeonato. Aos titulares do PSD e do CDS, o primeiro-ministro indigitado juntou uns independentes e uns académicos que ficam sempre bem na fotografia. São 17 ministros ao todo, 10 homens e 7 mulheres, e um novo ministério, o da Juventude, que nas últimas eleições foi toda votar no Chega. Por falar no Chega, esta semana Luís Montenegro teve o primeiro teste do algodão com o partido de André Ventura. Meteu as fichas todas no Chega para eleger Aguiar Branco como presidente da Assembleia da República e acabou de joelhos em frente ao PS. Só para não ceder à chantagem de Ventura.
Se uniram uma vez mais com um motivo e com uma razão. Distribuírem entre si tachos e lugares, impedindo a mudança que Portugal queria. O caminho é governar com o PS, o caminho é fazer acordos com o PS. Luís Montenegro, cara a cara te digo, governarás com o PS, porque o Chega não contarás neste ciclo político.
André Ventura está a viver um sonho. Com uma bancada de 50 deputados, tanto consegue obrigar o governo de Montenegro a negociar com ele, como chantageá-lo e, se for preciso, ainda o empurra para os braços do PS.
Aquilo que o PSD nos demonstrou com todo este processo é que entende que pode estar simplesmente fixado com os pés no chão e que os outros é que se têm que aproximar. Não funciona assim a democracia.
E como a democracia consegue sempre ser muito criativa, a presidência da Assembleia da República passou a ser rotativa. 2 anos do PSD, 2 anos do PS. Se lá chegamos, enfim, isso logo se vê. Aguiar Branco, para já, foi eleito à 4ª votação e no discurso de posse desceu sobre ele uma espécie de padre casamenteiro.
Que esta mesa que vai ser hoje eleita seja capaz de unir o que as ideologias separam. Que a política não separe o que os eleitores nesta casa quiseram unir.
Está no ar o Contrapoder. Eu sou Anselmo Crespo e comigo tenho, como habitualmente, a Ana Sá Lopes, jornalista do Público. Muito boa noite.
Boa noite.
Também o João Marques de Almeida. Boa noite. Bem-vindo.
Boa noite.
E o Sérgio Sousa Pinto, como não podia deixar de ser. Boa noite. Bem-vindo também. Vou começar exatamente por ti, Sérgio. E pela constituição do novo governo, que foi apresentado ao Presidente da República por Luís Montenegro esta quinta-feira. Para já, daquilo que fui ouvindo e lendo, não foi sujeito assim a uma crítica muito dura. Pergunto que avaliação, aquela que é possível fazer-se nesta altura, não é? Olhando apenas para os nomes e para a experiência dos nomes em causa, é que tu fazes deste governo.
Boa noite a todos. Bom, eu acho que não se justificava nesta altura criticar duramente o governo, até porque não há propriamente matéria que possa ser objeto de crítica. Um elenco novo, são caras novas, o governo vai entrar no seu estado de graça, a que tem direito, como todos os governos recém-empossados. Existe uma expectativa positiva, que não é só dos eleitores da AD, é do país, que o governo possa cumprir e desempenhar bem a sua função e que dure. E que não tenhamos tão cedo uma crise política e, portanto, eu acho que neste momento tentar contrariar aquilo que é uma expectativa positiva do país em relação ao governo novo, mesmo aqueles mais céticos em relação à possibilidade das políticas que vão ser prosseguidas serem conducentes à resolução dos problemas nacionais, para todos os efeitos, julgo que a reação equilibrada da generalidade dos partidos se justifica. Foi aquela que as circunstâncias exigiam. Mas e é aquela que o novo governo também merece.
Aquela análise clássica que se costuma fazer nestas alturas de podia ter mais independentes, se não tem mais independentes é porque não conseguiu atrair mais independentes, podia ter mais académicos, menos académicos, que relevância é que tu atribuis quando olhas para um elenco governativo, este ou outros qualquer, à percentagem de políticos profissionais, entre aspas, pessoas que vêm da sociedade civil.
Mas isso não são. Isso é uma ladainha. São os clichés do costume, não é? Que não há nada para dizer. Vêm os académicos. Eu até sugeria que se formasse um governo só de académicos para acabar de vez esta conversa dos académicos, não é? Quer dizer, nós vivemos vivemos durante 50 anos num regime que era uma ditadura de catedráticos, não é? Defendida pela polícia. Já não somos incomodados pela polícia, mas continuamos com o mito dos catedráticos. Lá vem a posição dos académicos, que é certeza uma casta que encerra em si ilimitadas possibilidades de regenerar a pátria. Portanto, é sempre a mesma conversa. E os independentes também, não sei porque eu também não percebi a coisa dos independentes, o que é preciso é gente qualificada, vinda dos partidos, vinda de fora dos partidos. É preciso também atender a um certo equilíbrio de género. No nosso tempo já não é aceitável um governo composto só de homens. Mas isso são considerações que...
Se forem académicos.
Se forem académicos, então aí já...
Académicos independentes,
estão no topo da cadeia alimentar, não é? Depois ainda vêm os académicos militantes de partidos, que já são os académicos de menor gabarito. Mas quer dizer, portanto, são os clichés do costume com os quais se vai conseguindo dizer qualquer coisa quando não há nada para dizer.
Ana,
eu concordo também com o Sérgio em tudo, confesso-te. Neste aspecto,
então vamos só tentar
acho que,
dar aqui um passo
que os independentes são os ungidos da política, que é uma coisa que não, depois não vira
muitas
só,
vezes,
vira Fortunato. Amém, quantidade de ministros.
Isso, muitas vezes depois deles não reza a história, não é?
Zero. Continuam hoje, no Samir de 2024, a ser ungidos. E a famosa sociedade civil, não sei quem. Há muitas pessoas aqui que têm carreiras na sociedade civil. Neste governo, como no anterior.
E alguns estiveram na política, saíram da política, voltaram à política. Mas deixa tentar dar então um passo em frente, já concordas com tudo o que o Sérgio disse.
Concordo.
E que tem a ver com,
não
com
é crime.
Outra. Com uma outra, não? Ainda não. Que tem a ver com uma outra análise que cola com esta primeira parte e que tem a ver com alguma especulação sobre até que ponto é que Luís Montenegro teve ou não teve muitas negas, tendo em conta a fragilidade política em que assenta, do ponto de vista parlamentar, este governo. Imagino que não saibas quantas pessoas é que disseram que não a Luís Montenegro, mas olhando para este elenco governativo, ficas com essa sensação de que não foi possível constituir um governo melhor do que isto?
Eu, se queres que diga, fiquei surpreendida positivamente com o governo. Portanto, não sei se Luís Montenegro teve negras ou não teve. É natural que tenha tido, porque nestes processos há sempre. A ministra que me faz mais confusão é a ministra da Justiça, porque até aqui era especialista em habitação, era a porta-voz para a habitação do Conselho Estratégico e agora aparece na Justiça, acho que é advogada, é a experiência dela na Justiça, não consigo entender.
Os advogados têm uma experiência privilegiada na Justiça.
Têm, mas é assim, dos ministros que acompanham este governo, para mim é aquele mais, o que é que se passa, será que isto vai funcionar, não funciona, não conheço.
Pronto. Suscita mais dúvidas.
Suscita mais dúvidas, não conheço nenhuma ideia sobre justiça, mas com certeza que terá e vamos ter dar o tal estado de graça.
Os advogados, por regra, são menos complacentes com o estado da justiça em Portugal e, portanto, não acho que seja má notícia termos uma ministra da justiça que vem da advocacia.
Pronto, aguardemos. Até aqui eu achava que ela percebia da habitação, essencialmente. Ou, enfim, que todo o processo de...
Mas isto também tem a ver com outra mania que é dos especialistas. Toda a gente quer encontrar para cada área um especialista. Quer dizer, basta olhar para os governos, enfim, de países aos quais não teremos a pretensão de dar lições, como o Reino Unido, onde as grandes figuras do parlamentarismo inglês e da vida política inglesa dos últimos 50 anos, algumas delas tiveram 4, 5, 6, 7 postos ministeriais, foram os únicos que nós nos lembramos, foram porventura os melhores, e ninguém se lembrou de dizer que vinha ali um...
Podemos ir aos anos 40 e 50 e descobrirmos que tivemos um grandes ministros dos negócios estrangeiros com a quarta classe, mas pronto, não vamos
é verdade.
Lá.
Nós não, mas quando nós tínhamos os celebrados catedráticos, o governo trabalhista...
Começou a trabalhar aos 11 anos. Também podemos ir por aí, mas é outra coisa.
E olhando, antes de ouvir também o João, olhando para aquelas que são as pastas previsivelmente mais quentes, mais difíceis, se é que alguma é fácil, mas...
Nenhuma é fácil.
Estou a pensar sobretudo na área da educação, na área da saúde, na área da administração interna, onde há uma contestação social que vem de trás... Claro. Parecem-te escolhas acertadas, enfim,
vamos ver
quanto ao perfil de...
Na questão da administração interna, parece-me, sinceramente, acho que a antiga diretora do IGAIS, que foi também diretora do CIS no passado, parece-me uma ótima escolha, aliás, pela relação que ela tem relativamente a polícias, direitos humanos e por muitos discursos que ela já fez sobre isso, parece-me uma boa escolha. Aliás, foi elogiada por um seu antecessor, Eduardo Cabrita, ainda hoje, suponho eu. Portanto, isso parece-me uma boa escolha. Vamos ver como é que agora vai gerir a questão das polícias, que é uma questão que vai ter, que o Governo vai ter que resolver. A Ministra da Saúde, que foi nomeada pelo Governo PS para liderar o monstro que é o Santa Maria, é importante que se diga isto porque está a ser contestada já pela JS por várias coisas, mas a verdade é que foi o Governo PS que anunciou.
E pelo Chega também, de forma bastante dura até.
Exato. Ela vai ter que ter 2 meses para apresentar o plano de emergência do SNS. Eu acho que é pouco, sinceramente acho que é pouco, como acho que é pouco.
E para decidir se Fernando Araújo continua ou não continua. Exato, não é?
Exatamente. E a questão também do Fernando Alexandre, vai-se ter que rodear de uma equipa de secretários de Estado, porque vai ter o super ministério, é o Ministro da Educação, pronto, ok. Já falámos aqui do exemplo do Ernest Bevin, que não tinha mais do que ensino primário. Mas Fernando Alexandre é de uma área da economia, vai-se ter que rodear com certeza de especialistas de educação e está a ter um secretário de Estado do ensino superior. Eu não me choca nada aquela coisa que está a ser muito falada de que da educação e o ensino superior estarem juntos. Acho muito bem que estejam juntos. Esta ideia de que a educação é até o 12º e o ensino superior é uma coisa radicalmente diferente, tem a ver com a ciência, também é um bocadinho avulso, na minha opinião. Acho que está boas escolhas. Maria da Graça Carvalho é uma ótima escolha para aquela área. Ela não faz outra coisa senão trabalhar naquela área há muito tempo, enquanto deputada do Parlamento Europeu. Foi também ministra da Ciência no passado. E eu, de facto, olha...
Uma primeira avaliação.
Na cultura, sim. Fantástico. Conservadora, diretora do Museu
Dalila Rodrigues.
Dalila Rodrigues. Ela é extraordinária. Ela é uma pessoa com uma capacidade de, enquanto gestora cultural, lá está, pois vamos ver se dá uma boa política. Eu não a vi ainda fazer política. Nós todos vamos ver se eles funcionam.
Isso é uma ótima deixa para perguntar aqui, ao João, dando possibilidade, obviamente, se quiseres olhar ou especificar aqui algum ministro em concreto, pela positiva ou pela negativa. Mas o tema da experiência política e da necessidade que essa experiência política tem neste momento, em qualquer altura, em qualquer governo, mas no momento particular que este governo vive, não é? Que é um governo minoritário, sem apoio parlamentar e com muita contestação nas ruas.
Boa noite a todos. Eu já lá vou, mas antes disso, ainda bem que essa é a pergunta, porque depois da Ana Sá Lopes eu teria dificuldade em dizer tão bem do governo como ela. Portanto, quando ela diz assim tão bem do governo...
Está-me a custar.
Até a mim custa tanto dizer tão bem do governo como ela.
Está-me a custar.
Acho ótimo, fico muito satisfeito.
Só prova que a Ana Sá Lopes é uma pessoa isenta na sua
exatamente, isenta e que sabe ver onde está a qualidade.
Está-me a custar.
Mas eu também acho que é um governo que tem... Surpreendeu-me pela positiva. Confesso, não estava à espera... de tanta qualidade, mas nisto o que interessa é ver como é que será o desempenho do governo. Portanto, no princípio é muito difícil. O Sérgio diz, e bem, que não se vai estar já a atacar o governo, mas também não vale a pena defendê-lo demasiado. É preciso ver o que é que vai acontecer. Qual é a capacidade de muitas dessas pessoas, e alguns deles vão ser postos, quer dizer, todos eles vão ser postos à prova. Isto, e aí já vou ao tema da experiência. Isto é um governo que vai ter vida difícil, tem que ser um governo de luta política a sério. Vai ser atacado à direita e à esquerda. Antigamente os governos lá desse só estavam habituados a ser atacados à esquerda, agora são atacados à esquerda, à direita, por cima, por baixo. Exato. Não vão ser atacados. E a pressão política é uma coisa complicada. E agora também vou à experiência, à questão dos independentes, à questão dos académicos, dos especialistas, porque eu acho que em Portugal há esta ideia de que é sempre possível encontrar alguém que tem resposta para todos os problemas que os outros não conseguiram resolver. E vamos buscar esta história do governo de especialistas é próprio de quase de uma cultura de ditaduras iluminadas.
É, claro que é.
Não é? Quer dizer que eu tenho muita pena que 50 anos depois do 25 de Abril ainda se tenha este discurso, os independentes é que são bons e o aparelho do partido é mau. Como é que, quer dizer, não há partidos, não há democracia sem partidos. O aparelho do partido são pessoas que resolveram fazer política e têm toda a legitimidade. E esses, normalmente, têm mais experiência política do que os tais independentes e académicos. Porque a experiência política, aprende-se a fazer política. Portanto, esta crítica também aos aparelhos é uma coisa que me irrita, é própria de um discurso antidemocrático. Uhum. Em todo lado, o Sérgio é um exemplo do Reino Unido.
O populismo já agora vai instigar mais ainda, não é?
O populismo vai instigar mais, quer dizer, mas o André Ventura é um profissional da política, ele vai ter o seu aparelho, pensa que vai fazer um partido sem aparelho, por amor de Deus, quer dizer. Mas o Reino Unido, exatamente, é um grande exemplo. Não há ministros que não sejam eleitos deputados. E todos os que são eleitos deputados são filiados aos partidos, fazem política há muitos anos, não é? Têm que ser escolhidos pelos órgãos locais, nas constituencies, usando o termo em inglês, dos partidos. Portanto, não há cá esta história, quer dizer, os ingleses não andam a sonhar de manhã à noite e buscar ministros às universidades. Quer dizer, a política é para quem tem experiência política. E este governo, o meu maior receio é que há aqui pessoas seguramente de grande qualidade técnica, mas o ponto de interrogação para mim é se essas pessoas vão aguentar a pressão política às quais vão estar sujeitos. E se vão ter resistência política. A pressão política é uma coisa terrível. O Sérgio sabe melhor que eu, porque faz política, é o único aqui que faz política, eu não faço política, trabalhei quase 7 anos com um político, num contexto também difícil e numa altura difícil na Europa, e vi, observei, assisti, testemunhei o que é a pressão política, o que é estar sob pressão política diariamente, todas as semanas. Não é fácil. E é preciso ter experiência. E a experiência ganha-se é fazer política. Não é na universidade, não é num escritório de advogados. Aí ganham-se outras experiências igualmente válidas. Mas aí não se ganha experiência política. E eu acho que os tais políticos do aparelho que estão neste governo, ainda bem que estão muitos, vão ser os que vão aguentar melhor a experiência, o combate político, a luta política, porque eles têm experiência para isso. Tem experiência para fazer
isso. Deus, agora diz isso, deixa-me pegar no...
Eu também quero só... Quer dizer, eu também não quero parecer que sou contra que os partidos se abram à sociedade civil. Eu acho que devem abrir-se, devem buscar pessoas de qualidade. E, no fundo, estão sempre a ir buscar pessoas de qualidade. Mas é fundamental. A experiência política é muito importante, sobretudo num governo que vai ter uma vida difícil e de luta política. E a experiência política ganha-se a fazer política.
E no caso...
Não se nasce com experiência política.
E no caso, na situação em que estamos, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que já era relevante, neste contexto é ainda mais relevante. E eu gostava que tu olhasses também para o perfil escolhido, que neste caso é Pedro Duarte. Acho que não se pode dizer que seja um político profissional, ele fez uma carreira na política, depois esteve agora muitos anos afastado de trabalhar em empresas e regressa agora à política para uma pasta que implica muita negociação.
Vai ser uma pasta exigente,
obviamente.
É uma
pasta muito exigente. Achas que o perfil é este, o de Pedro Duarte?
Não sei, quer dizer, o perfil ele tem... Eu acho que a pasta que ele vai ter também há outra condição essencial. Ele tem que ter a absoluta confiança do Primeiro-Ministro. E parece que tem, obviamente que tem. Também tem experiência política, que é importante. E é bom também ver pessoas que tiveram muitos anos na política, que têm experiência política, que exerceram cargos políticos, que também são capazes de exercer cargos importantes em empresas privadas. Quer dizer, o cargo de Pedro Duarte, a Microsoft, só para quem não sabe, neste momento é a empresa mais cotada no mundo. É mais cotada, é a que tem mais valor bolsista em todo o mundo. Ultrapassou a Apple. Portanto, quer dizer, uma pessoa não é um diretor da Microsoft em Portugal se não for competente. A Microsoft não contrata pessoas que não sejam competentes, como é óbvio. Não se chega a número 1 em cotação bolsista a contratar pessoas incompetentes. E acho que é um bom exemplo de uma pessoa que foi competente na vida, que é capaz de ser competente fora da política. Aliás, eu tenho mais certeza sobre as competências dele fora da política do que na política, porque eu não tenho acompanhado muito a vida política dele, está há muito tempo afastado, mas este governo vai ser um grande teste para ele. E depois há outro que, no fundo, é o 18º ministro, que é o Hugo Soares, que também vai ter um papel importantíssimo neste governo,
líder
e vai trabalhar muito juntamente com Pedro Duarte, e calculo que eles também tenham muita confiança no outro, que consigam trabalhar bem juntos. Portanto, eu acho que esses fatores foram todos importantes. É preciso ter uma equipa que saiba trabalhar junta.
Desse ponto de vista, Sérgio, e para encerrarmos de alguma forma aqui o tema do novo governo, até porque, enfim, não começou ainda a governar, portanto não vale a pena estarmos a adiantarmos muito em relação a isso, e sem querer entrar já no tema da eleição do novo Presidente da Assembleia da República, o que aconteceu esta semana é prova evidente de que este Governo, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, o líder da bancada do PSD, todo o Governo, no fundo, vai ter que lidar com uma realidade completamente diferente daquela que nós estávamos habituados até agora, nós todos. E a negociação, que no tempo da geringonça toda a gente tanto via que ia ser muito difícil, neste caso a geringonça parece para meninos, se me permites a expressão, comparado com a realidade atual.
Sim, evidentemente que os tempos não são fáceis. Existe um governo minoritário que vai ter que construir a sua própria sobrevivência no dia-a-dia, no Parlamento, mas isso faz parte das regras. Estamos dentro da normalidade constitucional. Até os episódios desta semana fazem parte da normalidade parlamentar democrática. As democracias são assim. Nós é que temos uma cultura política ainda um bocadinho... Enfim, é triste dizer isto ao fim de 50 anos de democracia, mas o país está cheio de ticos pré-democráticos, mas é isso. Talvez o tempo acabe por resolver essas questões. Mas eu gostava de fazer ainda, se me permitires, sobre o que há pouco se dizia, porque é um tema muito interessante. Este discurso sobre os independentes e sobre os académicos e sobre não sei o quê, sobre aquelas pessoas que vindas de outro meio trazem para a política uma qualidade que ela em si própria é por definição incapaz de gerar, é antiquíssimo e vem desde o princípio dos sistemas liberais democráticos. Logo no princípio, no nosso liberalismo constitucional e em França, o Reino Unido, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, nunca é um país com uma cultura democrática muito mais sólida, nunca lidou com essas realidades. Mas aqui o que se dizia era o seguinte: para atacar os sistemas representativos, tínhamos passado dos sistemas políticos onde as forças reais da sociedade estavam representadas de uma forma orgânica para um regime de advogados e jornalistas. Portanto, os deputados eram esmagadoramente advogados e jornalistas, portanto, eram umas nulidades palavrosas que já não representavam nada, ao contrário do que acontecia antes, onde as diferentes forças que representavam setores económicos, na altura eram corporações, ainda antes, não estamos a falar do corporativismo do Estado Novo, do fascismo, não estamos a falar do corporativismo ainda medieval, e portanto havia esta coisa, agora somos governados em nome de uma potência de democracia liberal, somos governados por estes palavrosos, destes advogados e jornalistas. Depois, por oposição, começou a defender-se, e isto aqui já é a linguagem portuguesa, durante o liberalismo constitucional, as chamadas forças vivas, as coisas no dia quando se fala, um cavalheiro que prestou grandes serviços e teve um papel notabilíssimo no setor privado, uma carreira no privado, antigamente, há mais de 100 anos, eram as forças vivas, era o nome dela. E depois também vi outra expressão muito recorrente e engraçada, que era governo das competências. É preciso um governo de competências. Quem eram as competências? Eram as forças vivas. O que eram as forças vivas? Eram os grandes interesses, evidente. Não, é? Não era o Manel do sindicato que era uma força viva. Por definição, não era uma força viva. Força viva era o patrão dele. E, portanto, quer dizer, isto só para dizer... Quer dizer, isto há uma longa... Nós chegámos aqui, não é? A esta fase de estarmos sempre a gemer por não termos ocupados da gestão dos assuntos coletivos e da vida, na condução da política nacional, As tais milagrosas competências que resgatariam a pátria do seu destino. Isto é muito antigo. Começou assim, a linguagem era esta, as expressões eram estas, e nós insistimos nesses clichés, os clichés, sempre a mesma coisa.
Sérgio, desculpa estar a interromper, mas um dos políticos com mais sucesso no Portugal Democrático, chamado Aníbal Cavaco Silva,
sempre fingiu que não era político.
Mentiu, ele mentia a si próprio, admito.
Mas já agora, e sobre um os especialistas.
Não é mentira.
Dizia que não era político.
E sobre os especialistas, já agora.
Não é mentira, é porque ele acreditava no que dizia. Claro que ele era político.
Que ele não acreditava
obviamente
no que dizia.
Que era político.
Era político,
era
não
persona,
acreditava
política.
No que dizia, mas sabia que aquilo ganhava
pelas razões expostas.
Pelas razões populistas.
Não um político que ganhasse mais em Portugal
sobre,
como ele.
Sobre as competências.
Razões populistas, porque eu era contra os políticos.
Eu gostava de lembrar aqui, já tu falaste do Anurin Bevin, mas também temos o Jacques Delors. O Jacques Delors não era licenciado. Um dos políticos mais capazes, mais competentes, com mais visão, com mais poder, com mais categoria, que mais serviu à Europa e que deixou uma marca mais duradoura. Quer dizer, aqui em Portugal não passava, pois não acabou o ensino obrigatório. Como é que uma figura destas pode imaginar sentar-se no Palácio de São Bento, onde quer que nunca... Mas tudo isto são sintomas de uma cultura democrática
já agora,
ainda insatisfatória.
Por falar em não passar, só um comentário vosso muito rápido a um tópico que está associado à escolha de um novo governo e que tem a ver com as polémicas que marcaram o último governo, de casos, casinhos, passado, enfim... esqueletos escondidos no armário. Luís Montenegro aparentemente fez um questionário, não sabemos, aparentemente será igual ao que António Costa tinha desenhado, não sabemos ao certo. Esta prática resulta em alguma coisa, ou tu defendes, por exemplo, que em Portugal devia haver, como há noutros países, como há nos Estados Unidos, por exemplo, uma ida ao Parlamento dos novos ministros para serem questionados pelo Parlamento?
Bem, eu queria era que o Governo entrasse em funções e governasse, para dizer a verdade. E acho que esse questionário foi feito para resolver um problema de circunstancial. Havia uma crise política que precisava de ser estancada e apareceu esse questionário. Na altura já não depositava grandes expectativas na utilidade do questionário e a minha expectativa continua igual.
Não, acho que para mim... Não tenho opinião, nem sequer vi o questionário, não sei que tipo de questionário.
Não, sobre se deve haver alguma espécie de escrutínio à partida, não é? A priori.
O que é importante é o governo começar a governar e ver a qualidade do governo e dos ministros. Isso tem qualidade ou não? Isso para mim é que é importante. O governo, nós já estamos sem governo em plenas funções há muitos meses. Uhum. Está na altura de parar de campanhas, de pequenos casos, de questionários, e temos governo e governar e resolver os problemas dos portugueses.
Tens opinião sobre isso?
Eu também não acho que seja necessário um escrutínio no Parlamento, do ministro a ministro. Acho que o escrutínio deve ser feito pelo Primeiro-Ministro. Eu também acho que o questionário foi uma coisa arranjada, não me parece que o questionário resolva nada. Acho que o Primeiro-Ministro tem que questionar bem os seus ministros e quem escolhe para isso. O resto parece-me questionário.
Então deixa-me ir à pergunta que eu acho que o João vai querer desfazer e que tem a ver com a eleição do Presidente da Assembleia da República. Esta semana, Aguiar Branco foi à quarta votação, 24 horas depois, com uma grande polémica em torno do acordo, que não era acordo, mas se calhar era acordo, entre o PSD e o Chega. Já lá vamos miuçar isso tudo, mas a pergunta, quando estávamos a preparar este programa, que suscitou dúvidas ao João, e eu faço questão de a fazer, estava elaborada mais ou menos assim, que este desfecho e a forma como tudo isto aconteceu... Serve melhor quem? O Partido Socialista, que acabou por ser o partido que resolveu um problema ao PSD, ou o Chega, que conseguiu ficar de fora a dizer eles querem atachos?
Ou nem um nem o outro, ou também ao PSD ou à AD, como se queira. É isso que vamos ver. Agora,
a AD não sai mal, o PSD não sai mal desta primeira fotografia?
Sai bem, sai mal como os outros dois. E eu vou explicar porque é que todos saem bem e todos saem mal. Estas coisas não é... E mais, vou começar até por outro ponto. O que aconteceu no Parlamento Português também não é uma coisa anormal. Nós é que, disse o Sérgio, eu concordo, não estávamos habituados. O que é que está a acontecer em Portugal? Há uma fragmentação política. E a fragmentação política leva ao aparecimento de mais partidos e para mais conflitos parlamentares. Mas isto acontece em todo lado. A Holanda não é capaz de formar um governo, teve eleições em novembro do ano passado. E não forma um governo. As pessoas... Não, eu já assisti...
Porque na Holanda eu é obrigatório, assisti. Para formar governo tem que haver maioria no Parlamento, não é? Os partidos têm que conseguir formar...
Mas não chega um acordo?
Não, estava só a dar esse enquadramento.
Não, é quer dizer, no, em muitos países onde há uma fragmentação política, onde há muitos partidos... Estes confrontos parlamentares acontecem, são normais. Portanto, ter havido estes confrontos não é nada de anormal quando há um sistema político mais fragmentado, onde há um sistema partidário, multipartidário, onde os partidos estão a lutar pelos seus interesses.
João, minha questão...
Portanto, isto não é... Agora,
deixa-me só enquadrar a pergunta, que é quando eu pergunto quem é que sai a ganhar ou quem é que sai a perder, tem a ver com a estratégia que Luís Montenegro escolheu para abordar o tema da eleição.
Eu vou começar pelo Chega. Eu acho que o Chega sai a perder. E vou dizer porquê. O Chega, basicamente, tinha aqui uma oportunidade de mostrar que era um partido responsável. De começar a ser um partido mais institucional. E Ventura, em vez de escolher o caminho da responsabilidade, escolheu o caminho do confronto com a AD. Confronto total com a AD. Mas, se olharmos aos factos, à realidade, apesar do discurso de Ventura, o que aconteceu foi o seguinte. O Chega votou ao lado do PS contra o candidato da AD. Portanto, quando diz que a AD está próxima do PS, foi o Chega que votou ao lado do PS na primeira eleição contra o candidato da AD. foi o Chega que votou ao lado do PS, é muito importante dizer isto, e depois, numa segunda eleição, entre o candidato do PSD e o candidato do PS, o Chega absteve-se. Portanto, o Chega não venha dizer que...
Isso na última votação.
Mas absteve-se.
Até lá foi apresentando candidato.
Não, o ponto é... E, mas isto é muito importante, porque eu agora, quando estou a falar de Chega, estou a falar para o eleitorado de direita. Não estou a falar para os eleitores de esquerda, estou a falar para os eleitores de direita. E espero que os eleitores de direita percebam que quando o Chega teve que votar entre um candidato do PS e um candidato do PS, o Chega absteve-se. Portanto, está equidistante entre o PS e o PSD. Foi o que o Chega fez nesta semana na Assembleia da República. Outro, finalmente, e estes são também factos, o Chega nunca votou no candidato da AD. A AD votou no candidato do Chega para vice-presidente da Assembleia da República. Se hoje o Chega tem um vice-presidente da Assembleia da República, deve à AD. Devia agradecer à AD ter um vice-presidente para a Assembleia da República. Porque foi a quinta vez que o Chega propôs um candidato a vice-presidente da Assembleia da República e só agora o elegeu porque teve os votos da AD. Porque senão continuava sem vice-presidente da Assembleia da República. Eu acho que é justo que o Chega tenha um vice-presidente da Assembleia da República e acho que a AD fez muito bem em votar. O que eu acho é que chega de vitimização para o Chega. Não tem que se vitimar porque tem lá um vice-presidente. E essa é uma grande diferença. Na anterior legislatura, eles podiam-se vitimizar e podiam dizer nós queremos e temos legitimidade, somos o terceiro maior partido, não nos deixam. Mas agora isso acabou, porque é mentira, deixaram. Eles têm um vice-presidente e agradeçam à AD. Foi a AD que lhes deu, que votou no vice-presidente do Chega.
Deixa-me só ouvir o Sérgio sobre isto e já...
Não, eu aqui não concordo. Não posso concordar com o João. Porque se alguém imagina que o PS, para não votar ao lado do Chega, fica obrigado a votar ao lado da AD e do PSD, engane-se. Isso não vai acontecer.
Mas eu não falei do PS, do Chega.
O PS não está acorrentado ao PSD
para
se afastar do Chega. E quando o PS e o Chega votarem da mesma maneira, não significa que tenham qualquer espécie de coligação, seja de que tipo for.
Mas eu não falei disso, Sérgio. O meu ponto foi, e é isto que eu disse.
É natural que, por razões diversas e, eventualmente, opostas, o PS e o Chega votam da mesma maneira.
Mas eu não falei disso, eu não sequer falei do PS. O meu ponto é, e por isso é que eu disse isso.
O PS estava sequestrado pelo
PS.
Eu não quero sequestrar o PS de ninguém.
Mas o que eu disse foi, e por isso é que sublinhei, eu estou a falar ao eleitorado de direita que o PS vote contra o candidato do PSD, é o que eu estou à espera.
Por acaso,
mas o candidato do Chega. Mas o Chega devia ter votado no candidato do PSD e não votou.
Bom, eu sobre o que o Chega devia fazer...
Não, mas isto é a minha opinião, porque eu estou a falar para o candidato...
Mas o Chega perdeu, o Chega perdeu nesta história.
Sérgio, eu sou um eleitor de direita.
Sim.
E sei que o eleitorado do meu lado político, das minhas filhas políticas, está muito dividido entre o Chega e a AD. Há muita gente que está muito dividida. E por isso é que eu estou a falar para o eleitorado de direita. E estou a explicar ao eleitorado de direita que, ao contrário do que diz André Ventura, o Chega portou-se mal... Perdeu uma oportunidade para mostrar que é um partido responsável e chega de se fazer de vítima porque não tem qualquer razão para fazer-se de vítima.
O PSD no meu tempo também tinha muita gente de centro e de centro-esquerda. Não sei se entretanto já foram...
Não sei. Eu como nunca fui de centro e de centro-esquerda. Mas depois ainda quer falar também do PS e da AD.
Mas deixa-me só ouvir, Ana, sobre este ponto. Tu estavas a dizer que também achas que o Chega foi quem perdeu mais.
Acho que o Chega perdeu. Ao contrário, há muita gente que acha que o Chega ganhou com isto porque o eleitorado é caótico. Eu não acho que o eleitorado Chega seja tão homogéneo. Ou seja, toda a gente, um bando de loucos fascistas, não acredito mesmo nisso, e acho que estou a pensar em pessoas que votaram Chega e que não se identificaram com aquilo, e acho que na próxima vão votar AD, sinceramente. Pessoas que conheço assim de repente, acho que aquilo é mesmo a maior trafolhice política que André Ventura conseguiu dar um espetáculo de miséria política. Não é que não tenha dado já antes, mas naquele caso acho que aquilo é particular. E acho que o PS fez o que tinha a fazer e fez bem. E não sai a perder desta história, embora hoje estava a ler um artigo na Liberation onde dizia que o PS tinha dado a mão. Já antecipava uma espécie de bloco central de que o PAD tinha isolado a extrema-direita mas tinha sido salva pelo PS e estava amarrado. Este texto era um texto que previa quase um bloco central, que eu acredito que não vai acontecer, pelo menos segundo a direção atual, mas acho que vai haver pressões dentro do PS para aprovar o próximo Orçamento de Estado. Isso, por acaso, acho que isso... E esta história sendo que o PS fez tudo bem, na minha opinião, acho que não se justificava continuar a empatar aquela situação, que era uma situação, aliás, até se brincou muito, que até sou-se para eleger o António Filipe, se calhar elegiam, era preciso desempatar uma situação real, que não teria problema nenhum noutra circunstância se não fosse o caso. Mas também houve aqui, mas há aqui um problema, é que a falta de liderança de Luís Montenegro notou-se nisto.
Mas eu acabei essa de elogiar da pergunta, mas eu já lá volto.
Foi uma falta de liderança assustadora.
À estratégia de Luís Montenegro.
Como
mas
é que
o Sérgio queria acrescentar aqui qualquer coisa ainda sobre este tópico? Ou percebi mal?
Não queria, realmente queria. A questão que importa, não, independentemente de saber quem ganha e quem perde, perceber se na Assembleia temos dois blocos ou se temos três blocos. Essa é que é a grande questão.
Na tua opinião temos o quê?
Não, na minha opinião é impossível, a existirem três blocos, é impossível um bloco governar sozinho. Acho que é evidente. Mas agora não quero alongar-me sobre isto, queria dizer o seguinte. Sobre o Partido Socialista e o que foi dito sobre o PS. O PS apresentou-se na eleição do Presidente da Assembleia da República sem estratégia. Como lhe competia? Não era, o PS não era o partido com uma responsabilidade liderante na eleição do Presidente da Assembleia da República. O PS apresentou-se na votação do Zé Pedro Aguiar Branco, que é uma pessoa que não suscita problemas nenhums no Partido Socialista. Muitos socialistas votaram à primeira no Aguiar Branco. Eu votei no Aguiar Branco, lá à primeira, sem problema nenhum. Essa coisa da coligação da direita do PS com o Chega, é tudo delírios e maluquices, enfim, que foram inaugurados logo no próprio plenário. E quando, para nossa surpresa, ao fim de vários dias, em que era anunciada na comunicação social, sem nunca ser desmentida, a existência de um acordo entre o PSD e o Chega, os socialistas ficaram totalmente estupefactos com o resultado daquela votação. E a verdade é que, e diante daquilo, ainda estava a Assembleia a refazer-se daquele inesperado resultado, e o Dr. Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, esclarece o país de que estávamos diante de uma coligação negativa do PS e do Chega. Bem, diante disto, o que é que o PS fez? Fez o que lhe competia. Disse, bem, nós temos uma solução para a Assembleia da República também, nós não temos coligações com ninguém, como se vai já ver. E apresentou o seu candidato. Portanto, esta a posição do PS foi inteiramente, do meu ponto de vista, inteiramente compreensível e adequada em face das circunstâncias. Porque quem competia gerir este processo e liderá-lo era o partido mais votado, a quem competia, e ninguém nunca disputou isso, indicar o Presidente da Assembleia da República. Agora, não foram capazes de construir uma maioria. Não foram capazes. E, no fim, foram resgatados pelo Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, ao contrário de outros, é um partido com sentido institucional e considerou que, a partir de certa altura, esta trituração começava a ser lesiva do prestígio das instituições da Assembleia da República. E até foi o Partido Socialista que inventou a solução de dividir um mandato para que toda a gente saísse mais ou menos bem deste embrogue.
Agora, o que achas dessa solução?
Bem, eu gostava mais da solução antiga, mas acho que esta solução foi uma solução de compromisso que permitiu que todos saíssem de cabeça levantada. E, portanto, foi uma solução que vai certamente resultar na eleição. Agora, não sei se mais tarde de Francisco Assis, agora da Guia Branca, isso é certo, já foi eleito.
Sim, durante 2 anos.
Qualquer um deles são figuras que precisam o regime e a Assembleia da República.
João, a questão de saber se a AD ou se o PSD tira algum ganho do que aconteceu esta semana, tem precisamente a ver, pelo menos era essa a essência da minha pergunta,
bom, desde
com
logo,
a estratégia de Luís Montenegro, que foi, aparentemente, comunicar ao PS, à IL e ao Chega, o nosso candidato é este, e nós vamos votar favoravelmente os vossos candidatos a vice-presidentes.
Exatamente.
Sem nenhuma negociação, ou sem garantir a tal maioria de que o Sérgio falava agora.
Sim.
E a minha pergunta é, foi uma boa estratégia esta?
Eu já vou à estratégia da AD, porque eu ainda queria também falar do PS, que eu também acho que não foi o PS que resgatou porque, quer dizer, o PS quando faz o acordo, desde logo, isto é uma vantagem para a AD, porque o PS faz um acordo em que implicitamente diz que a legislatura vai durar 4 anos.
Ah, também, por amor de Deus.
Não, é implicitamente. Quer dizer, houve uma divisão, implicitamente,
Eu posso dizer, não implicitamente, mas explicitamente, que o que é normal é as legislaturas durarem 4 anos. E
concordo,
é desejável que dure 4 anos.
Pronto, temos o PS que quer, portanto já há dois partidos que querem que o governo da AD dure 4 anos, que é o PSD e o PS.
Tem é que merecer.
Exatamente, tem que merecer. Ah. Para o PSD já é uma conquista. Porque já tem um partido que diz que o desejável é que este governo dure 4 anos.
E tem que ser hábil
Exato, tem que
capaz
ter isso
de diálogo, capaz de compromisso.
Nós sabemos isso
e
tudo.
Não pode ser inepto.
Nós sabemos isso tudo, mas
já foi inepto.
Mas já foi inepto.
Começou a por ser
mas
inepto.
Mas mesmo depois de ser inepto.
Começou com grande
mas, ou
ineptidão.
Seja, mesmo depois de ter sido inepto, o PS continua a dizer que é desejável que o governo dure 4 anos.
É o normal.
Ótimo, isso, mas isso deve ser registado.
Mas foi
isso é bom para o Montenegro. O PS mas eu ainda quero falar outra
mas
coisa
cabe,
do PS.
Acaba o Montenegro em encontrar soluções.
Esta ideia de que o AD está colado ao PS e que, por exemplo, muita gente diz que agora, quando a AD, sobretudo se houver um orçamento retificativo, para a AD aumentar as pensões, algumas pensões,
para
os polícias, as forças de segurança, os polícias, não só apenas os polícias, mas para equipar aos aumentos que teve a Polícia Judiciária, para
restituir as carreiras dos
restituir
professores.
As carreiras dos professores, tudo isso, não é que vão dizer que o mérito foi do PS, que o PS é que conseguiu isso. Bom, vamos lá ver uma coisa. Sabe uma coisa que todos os portugueses, sobretudo esses que vão receber os aumentos forem concretizados, sabem, é que durante 8 anos no governo socialista não o receberam. E foi um governo da AD que lhes deu. Quer dizer, vamos ver se no fim eles vão achar que o mérito é do PS. Quer dizer, o que eles sabem é uma coisa.
Como é que havia dos
e 8 anos o PS não
meses.
Deu. E agora a AD deu. É isso que eles vão achar. E o PS sabe isso muito bem.
Há dois
Por isso
PS.
É que o PS quer limitar os danos desses aumentos. Não, ninguém tinha dúvidas sobre isso. E, aliás, até pode ser que essas pessoas que recebam os aumentos possam pensar, realmente, o PS tem um mérito enorme quando está na oposição. Nós preferimos o PS na oposição, porque eles, quando estão no governo, não lhes dão os aumentos. Quando estão na oposição, contribuem para que haja aumentos. Então continuem na oposição, porque assim vamos ter mais aumentos. Agora, esta história que as pessoas
nada.
Dizem... Não, nesta história que as pessoas dizem, um governo da AD decide fazer aumentos e o PS é que vai beneficiar
as pessoas. Não é questão. Tu sabes perfeitamente que havia dois PS. Já o PS estava no governo e o PS que se candidatou. Eles lá tentaram fazer uma amalgama. Andaram a.
Há dois PS.
Há dois PS. O PS que se candidatou discordava da estratégia do PS anterior. Essa é a realidade.
Eu sei que quando os portugueses vão votar, está lá a PS. Não está lá PS1, PS2.
Mas há PS1 e PS2.
Mas
o problema.
Mas neste momento. Mas o ponto é.
Não. O que há agora, claramente, é o campeonato. Dos partidos bons que gostam de dar, distribuir e
não sei se é
o campeonato
se
é para os partidos maus.
Não sei, ou Sérgio, não sei, mas
que não gostam de distribuir os excedentes.
Não é isso que eu sei, mas o meu ponto é.
Vamos entrar neste maniqueísmo bacoco, não é?
Não é maniqueísmo, mas se há de. Quer dizer, eu estou a responder a quem diz que o governo da AD não vai capitalizar se tomar certas decisões. É óbvio.
Estás a responder a ninguém fizer... então essa questão. Claro
não.
Que o governo da AD capitaliza como capitaliza. O PS
não, eu vi escrito e ouvi dizer isso em muito lado.
Muito bem, agora falamos da estratégia de Luís Montenegro.
Exatamente.
E eu também quero ouvi-lo.
Eu acho que Luís Montenegro devia ter liderado melhor este processo, obviamente, e devia ter dito imediatamente na segunda-feira, quando começou a haver dúvidas, devia ter dito qual era a posição da AD, muito claramente. E se fosse preciso, falava ele com os líderes. Há decisões que se tomam entre os líderes. Quer dizer, não custa nada, Luís Montenegro devia ter falado. Ele decidiu manter-se, deixar isto para a liderança do grupo parlamentar.
E para o próprio Podia ter sido ele, quem
exatamente.
Estava a tentar falar.
E podia ter sido ele a tomar essa liderança com os outros líderes. E espero que seja, com os outros líderes partidários, sobretudo com o líder do PS, o líder do Chega. E espero que seja uma boa lição para o governo. Porque este governo vai ter que ter uma liderança muito forte. E só há um líder, não há mais que um. E quando não há um líder, quando o líder não lidera, ninguém lidera. Pois todos dizem coisas diferentes, foi o que nós também observámos por parte da AD, e isso também é muito mau. Portanto, eu espero que seja uma boa lição para se perceber que a AD tem que ter uma liderança forte, que intervém e que há um líder, que é Luís Montenegro, não há mais nenhum,
que é
ele. E mais, e só havendo uma liderança forte é que há uma boa política de comunicação, que também é fundamental. Eu depois ainda queria dizer mais uma coisa sobre a AD.
Está bem. Eu ia dar um passo em frente, mas se quiseres dar um passo atrás depois da minha pergunta. Eu ia perguntar é se este novo não é não, ou esta reedição do não é não agora pela boca de André Ventura, é para levar a sério.
Não,
se a AD deixa de contar com o Chega.
Eu não acho que a AD deixe de contar com o Chega de coisa de maneira nenhuma. Eu acho que Luís Montenegro vai ter que arranjar uma maneira de governar, que é uma coisa que ele ainda não lhe passou pela cabeça. Isso faz-me um bocado de confusão. Como é que alguém que não tem maioria não arranja a maneira de governar, não fala de líderes dos outros partidos... Isso é de amadorismo. Eu acredito que há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Até acredito nesse lado, até prova.
É curioso, que
tive aqui a elogiar o governo, que foi a seguir a esta escandaleira e mesmo infantilidade quase. Como é que um homem com a experiência de Luís Montenegro faz este... Como é que não liga ao líder do PS, não fala com o líder do Chega? Falou, ele tinha que falar com os outros todos, se fosse preciso. Tinha que falar. E não vejo, acho que falou, acho que pela primeira vez que ele fala com o líder do PS, é o fim de terceiro chumbo. É o fim de terceiro chumbo. Lá fala pelo telefone, tem aquela coisa.
Acho que dando ao PS a oportunidade de mostrar quem é que tinha mais apoio na Assembleia, no plenário.
Exatamente,
não?
Que era Francisco Assis. Foi uma coisa absolutamente penosa esse aspecto, acho que... E isso tens razão, isso não tenho dúvida que... Isto
mas tu achas que André Ventura não quis sempre este desfecho?
Ou, acho,
ou é uma visão cínica do que aconteceu?
Eu acho
minha, que neste caso, é a visão cínica a ser de alguém é minha.
Eu acho que André Ventura não está a calcular, nós sabemos que ele é inteligente, mas ele não está a calcular bem. E, ao contrário, toda a gente diz, ah, interessa-lhe o caos, os partidos populistas na Europa funcionam todos assim, o caos interessa. Eu não... Conhecendo minimamente a direita portuguesa, não como João Marcos Almeida, como é evidente, mas eu acho que há uma direita que votou Chega por não se identificar muito com o PSD, com a AD, com este CDS, uma direita que engrossou o CDS no passado, e eu acho que não se identifica com alguma... Aquilo que se passou na Assembleia é mesmo a chamada tourada com que alguma... Eu estou a dizer, não estou a dizer que é aquele eleitorado todo Chega, mas uma parte daqueles 18% que deram os 50 deputados não se identifica com aquele discurso, e vamos, e eu dou 3 dias para que apareça o moderado André Ventura. 3 dias, vais ver.
Sérgio, não achas que começou bem esta legislatura para o Partido Socialista, nomeadamente para o líder, para o secretário-geral, Pedro Nuno Santos?
Sim, o líder do PS e o PS tiveram que improvisar em face de uma situação insólita, não é? Eu não lhe chamaria tourada, porque acho que a vida democrática... Encerra esta variedade, faz parte da panóplia de situações democráticas.
Foi um termo que anda na sala off foi buscar ao Chega.
Não, acho que não. Não
é uma tourada.
Não acho que seja uma tourada agora. Eu infelizmente acho que o Chega conta entre os seus eleitores, e não queria fazer generalizações, mas conta certamente entre os seus eleitores gente que gostou muito deste episódio, porque votaram no Chega para o Chega destruir o sistema político. São contra o sistema político tem um nome, chama-se Regime Democrático da Constituição de 76, e há muita gente que tem, ou por uma vontade castigadora, ou porque nunca se conseguiu inserir nele, ou porque tem na cabeça uma série de mistificações sobre o sistema político português, não interessa. E, portanto, extraem um prazer doentio de espetáculos que, na sua ótica, contribuam para o abandalhamento das instituições da Constituição de 76.
Orada, portanto,
e, portanto, abandalhamento. E portanto, mas quer dizer, há esses episódios parlamentares que são... É difícil, não é o facto de haver várias eleições, isso é a democracia a funcionar. Sim. Mas há pessoas que sobem à tribuna e dizem coisas que são penosas de ouvir.
Exatamente.
E portanto, ficam muito satisfeitas quando vêm. E como é evidente, o sistema democrático português, goste ou não, ele vive da cumplicidade de dois partidos com uma grande cultura democrática e liberal, que é o PS e o PSD. Não é? E portanto, quando as coisas se degradam a um ponto em que essa lealdade que está acima da luta partidária e que se reflete não só num conjunto de opções estratégicas de longo prazo para o país, que não vou agora elencar, toda a gente sabe quais são, mas também na defesa das instituições da República. Aí, agora, para governar, Montenegro não se pode fiar nisto, porque isto não chega. Ele vai ter que ser capaz de construir uma base de apoio político ao parlamentar. Mas isso requer talento, arte e condições políticas objetivas.
Para as alegações finais.
Não, eu aqui discordo do Sérgio. Eu acho que a maioria do eleitorado do Chega, quer dizer, é muito difícil falar disto, da percepção que eu tenho, a opinião que eu tenho é diferente da do Sérgio. Posso estar enganado, mas a minha opinião é que a maioria do eleitorado do Chega não quer... Como?
Também posso estar enganado.
Sim, a maioria do eleitorado do Chega não quer, não é anti-institucional, não quer acabar com as instituições, não quer estragar as instituições. Eu acho que
Há muito eleitorado do Chega que há uma coisa que não consegue entender. Não consegue entender as linhas vermelhas de Montenegro e não consegue entender que Montenegro agora não mude, porque o que eles acham é que devia haver um governo de coligação entre a AD e o Chega, porque há uma grande maioria de direita no Parlamento e que devia haver um governo que simbolizasse e representasse essa grande maioria. E essa é a grande frustração de muito eleitorado do Chega, que Montenegro não faça essa coligação com o Chega. E eu devo dizer que eu compreendo um bocado essa frustração. E por isso é que eu acho que a AD e o Chega, achava mais antes do que aconteceu, estavam condenados a ter que se entender de alguma maneira. E por isso é que por isso é que eu critico muito André Ventura, porque André Ventura teve uma oportunidade para começar esse caminho, que tem que ser um caminho de ambos os lados, não pode ser só da AD, tem que ser também do Chega. Teve uma oportunidade e desperdiçou essa oportunidade porque teve soberba. E isso foi mau. E agora não vejo como é que não vamos estar em luta entre a AD e o Chega durante os meses.
Eu suspeito que nós vamos falar várias vezes destes temas nos próximos programas, nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos. Para já, tenho que vos dizer que é ao som dos nova-iorquinos Vampire Weekend, com este Oxford Coma, que me despeço esta semana, da Ana Sá Lopes, do João Marques de Almeida, do Sérgio Sousa Pinto, desejando aos três uma excelente Páscoa e desejando a si também que nos acompanha todas as semanas. Uma ótima Páscoa. Não se esqueça, nós estamos sempre em cnnportugal.pt e se nos quiser ouvir, se for de viagem, é ótimo ouvir-nos em podcast. Estamos em qualquer plataforma de podcast. Tenha uma ótima Páscoa. Why would you speak?